Fala, Vertes! Aqui, professor Bruno. Que satisfação, saudade e meia de vocês. Estamos aqui para mais um podcast aqui da página Verte Minuto. E não poderia ficar de fora meu grande amigo, professor Romero!
Olá! Cá estou para esse prazer semanal que é estar aqui gravando o Podvest e para esses corações ansiosos, talvez turbulentos, nós estamos aqui para oferecer a luz. Então, podem nos ver como uma gestante que vai dar a luz para vocês agora.
Oh, meu Deus! Só me lembrei da piada que foi feita por Silvio Santos. Mas deixa pra lá. Da diferença do poste da mulher e do bambu, né? Deixa pra lá. Vamos pra lá.
Isso, melhor deixar deixa quieto.
Como de praxe, pra você que ainda não curtiu a nossa página lá no Instagram, @verteminuto, dá aquele seu coraçãozinho show de bola, dá o seu like, manda, no caso, sugestões de novos podcasts, marca os amigos e vem ser Verte Minuto você também.
Isso mesmo, e você que tem algumas sugestões, contato com a gente, que a gente vai estar respondendo vocês na medida do possível ali, interage com a gente na página, que também a participação de vocês é fundamental para a gente ter também esse feedback e novas ideias. Nós precisamos disso para saber ter esse termômetro aí com vocês, se vocês estão curtindo sugestões. Então construam essa ideia junto com a gente, levar conhecimento gratuito aí para muita gente que precisa.
É isso mesmo. E como forma de levar conhecimento gratuito, esse nosso podcast é justamente sobre a ferida. Bate em cima da ferida, né? Não aquela que tem o cascão, deixa o cascão ficar lá, para com a tua onda, né? Que é justamente de como você pode se organizar, ou seja, como você pode fazer um cronograma de estudo para que você possa fazer a destruição, dando aquela cotovelada na cara do Enem.
E uma coisa que nós percebemos muito é que essa questão de organização é um dos problemas, não só dos estudantes, mas também de muitos brasileiros, né? E a gente tentando pensar numa forma de a gente ajudar esses desorientados aí que estão à deriva aí, mas a gente pegar e dar uma orientação. Nós estávamos conversando e revelar aqui um negócio para vocês, bastidores do Podvest, é que Bruno e eu, nós temos um grupo. Só que é um grupo de duas pessoas. Deveria ser uma conversa normal.
Não, pior que é mesmo.
Um grupo no WhatsApp de duas pessoas para colocar ali as ideias. De vez em quando a gente tem uma ideia e só joga lá. O cara nem entende nada, mas é só para a ideia não fugir, a gente já joga lá. Eu sei que todo mundo tem aquele grupo só pessoa. Então não vem.
Aquele grupo assim... Prints e babados.
Então não venham querer nos julgar, porque o único que pode nos julgar é Deus.
Isso, aqueles prints pra jogar na cara que eu sei que você tem, né? Tem guardadinho lá.
Então, a gente tava conversando no nosso grupo de duas pessoas, realmente é um grupo. Quando a gente quer, é bacana quando a gente quer conversar coisas pessoais, a gente conversa, quando é coisa relacionada ao Verte Minuto, a gente vai pro grupo para vocês verem como organização é importante.
É.
E aí a gente tava lá conversando, bora falar sobre esses cronogramas aí, que agora é uma oportunidade muito boa de se reorganizar com tudo que tem acontecido, né? E aí a gente precisa potencializar, precisa ganhar tempo em muitas coisas. Então, a gente vai falar sobre isso aí hoje, né, Brunão?
Sim, mano. Bom, quando você for montar o seu cronograma de estudo, né, tem muita gente que busca cronograma da internet. Só que esses cronogramas prontos, eu não aconselho muito você ir lá e buscar, justamente porque não é de acordo com a sua realidade. Então assim, mas você pode adaptar de acordo com a sua realidade. Entretanto, é um cronograma que muitas vezes dura o dia inteiro, né? E às vezes você não tem o tempo, né, para estar o dia inteiro estudando. Já falamos também em outros podcasts que quantidade não é sinônimo de qualidade. Então não adianta tu estar te massacrando, sentando aí, né, dando aquela amassada no seu bumbum, né, na sua cadeira, fingindo muitas vezes que está aprendendo, mas só está estudando e o aprendizado está passando longe, certo?
Então, e às vezes o cara pega lá o cronograma, só que o cronograma está de janeiro até outubro. E o cara pegou o cronograma em maio, pô.
Uhum. E aí já caiu por terra,
né? Não vai dar tempo.
Já caiu por terra, no caso aí, né? Então, não estou falando que os cronogramas propostos pela internet não servem, não. Né?
Tu tá falando sim.
Então, eu não estou comentando que não serve para nada, não, longe de mim, né? Criticar o trabalho dos meus colegas aí, que disponibilizam também informação gratuita para que o aluno ele possa também se organizar e poder estudar na sua casa, né? Mas, entretanto, no entanto, todavia, contudo, você precisa ter um planejamento de acordo com as suas especificidades. Não tem como eu ter um cronograma para 5 horas de estudo se tu só tem 2 horas de tempo disponível. Então, não se encaixa na tua rotina em si. Então, antes de você iniciar...
Então, vamos lá, Bruno. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Ah, diga lá.
Qual seria o primeiro passo para começar a montagem desse cronograma?
Show. Como diz um grande amigo meu, show, né? Então é o seguinte, primeiro ponto que você precisa ter para poder, no caso, organizar o seu cronograma, né, para você pro Enem 2020 ou os demais vestibulares que você vai fazer, é verificar os seus resultados anteriores. Exemplo, vamos supor, eu fiz o Enem 2019, né, vou fazer o Enem 2020, então eu fiz como treineiro no passado, estou no terceiro ano do ensino médio, vou fazer o Enem 2020 e aí eu verifiquei meus resultados individuais em cada área do conhecimento. Por que, professor? Né, porque, Brunão, isso é importante eu saber aonde eu estou, justamente para saber o quanto tu precisa andar para chegar até o teu objetivo. Então, não tem como você sair correndo no escuro que nem uma galinha tonta, né, e que nem segue um tiroteio que você não vai conseguir chegar a lugar algum. Então, você necessita saber qual foi a sua nota, não somente a média, mas também o número de questões, né, que você conseguiu acertar em humanas, em linguagem, matemática e natureza. E aí, no caso também, quanto você conseguiu na pontuação de redação, para verificar aonde você precisa consertar, aonde você precisa melhorar, né, e até onde você precisa chegar no seu cronograma ou no seu estudo para que você possa passar no curso almejado.
E aí, tem uma coisa que é importante é que muitas das vezes quando se vê esses resultados anteriores, aí vai olhar lá, por exemplo, a nota de corte.
Show, falou tudo, mano. Por exemplo, quando eu projetei a minha nota pro vestibular do ano passado, né, o vestibular do PS 2020, né, eu almejei uma nota. Você já assistiu aquelas propagandas, no caso, aquelas pesquisas de intenção de votos? Tu lembra disso?
Uhum.
Né? Sempre tem uns pontos percentuais para mais e para menos. E olha o que acontece. Muitas vezes o aluno ele olha para a nota de corte ou para a menor nota. Só que, cara, se tu focar na nota de corte ou se tu focar, por exemplo, somente na mínima do ano passado, sabe o que provavelmente vai acontecer? Se tu focou no mínimo, provavelmente tu vai ficar abaixo do mínimo. Porque tu já vai na moleza. Então, o que acontece? Eu verifiquei a minha média e aí eu projetei, né? Eu projetei na média de corte, mas 20 pontos acima da média de corte. Então, meu intuito era um determinado ponto X, né? E através, no caso, desses 20 pontos a mais, né, o que aconteceu? Eu fiquei abaixo, só que com uma média que deu para eu passar no curso que eu pretendia. Então, se você ficar fissurado, no caso, somente na menor nota ou somente na nota de corte, pode ser que aconteça que você vai ficar nos pontos percentuais para baixo, né? Para menos, não para mais, né? Bom, segundo ponto que tu precisa ter é verificar qual é a tua disponibilidade, ou seja, quanto tempo tu tem disponível para tu disponibilizar, no caso, para os teus estudos. Então, por exemplo, assim, eu só tenho 2 horas de tempo, e aí eu vou botar um cronograma para 5 horas, não tem como. Então, o segundo ponto a ser observado é a tua disponibilidade. Não é tu te dispor a estudar, não, é disponibilidade de tempo. Quanto tempo tu tem, no caso, disponível para que tu possa executar o processo de estudo em função da tua aprendizagem? É esse o ponto-chave. Então, assim, não adianta a gente querer fantasiar, né? Eu vou jogar aqui o sarrafo mais em cima e tal. Eu vou tentar meio apertado estudar 5 horas, mas eu não consigo, não tenho todo esse tempo. Então não tem como tu fazer milagre, né? Tu não fez que nem o Aladim, passou a mão na lâmpada, veio um gênio, tu tem 3 desejos. Ah, eu quero que 2 horas transforme em 5. Não tem como tu fazer isso. Então, né, é a disponibilidade, ou seja, é o tempo que tu tem disponível para que tu possa estudar. Lembrando, já falamos em podcasts anteriores sobre a questão da quebra do estudo. Lembra lá, método Pomodoro consiste em quebrar o estudo. Entretanto, mano, o que eu verifico muito quando eu realizo, no caso, a formulação de planos de estudo e também, no caso, cronogramas de estudo, é justamente, eu pergunto como o aluno estuda. A maioria dos alunos falam assim, ah, eu chego em casa, eu dou uma lida no assunto, eu faço um resumo, assisto uma videoaula e aí eu vou resolver questões. Eu falo logo assim, pô, tá bacana o que tu tá fazendo, só que tá fazendo... Errou, né? Ou seja, tá fazendo de uma forma errada, precisamos inverter essa situação. Como assim, professor? Os alunos me questionam. E eu digo da seguinte forma, tem como um médico, né, colar um osso se ele não sabe onde tá fraturado? Não tem. Tem como tu consertar alguma coisa se não sabe onde tá esbandalhado? Não tem como, né? Então, no podcast anterior, falamos de erro. Falamos no caso de resolver questões, até te falei, você pegar o número de questões erradas e aí você, no caso, corrigir esses erros. Então, o primeiro ponto a ser feito no cronograma, primeiro ponto são questões. Porque essas questões, elas vão diagnosticar o que tu necessita consertar. Professor, quanto tempo eu vou usar para fazer questões? Em torno de 25 a 30 minutos. Vamos colocar aqui 30 minutos para você, no caso, fazer suas questões, certo? Depois que você fizer suas questões, quantas questões, professor? Bota 15 questões. Mas como, professor? Vão sobrar somente 2 minutos para cada questão. Beleza. Ah, mas no Enem, o Enem a gente utiliza 3 minutos e uma fração para resolver uma questão. Show. Mas no Enem. Então aqui, quando tu pega, faz 15 questões em meia hora, tu tem 2 minutos para cada questão. Então, além de tu estar trabalhando teu tempo, tu vai estar trabalhando foco, tu vai estar trabalhando leitura rápida e interpretação e também vai estar trabalhando teu raciocínio lógico sobre as questões. E aí vamos supor que dessas 15 questões, tu acertou 8 questões, tu acertou, normal. Vamos supor que 4 aqui você acertou no chute, né? Ainda tem 12 e 3 tu errou, certo? Então, pergunto pra ti, quantas questões tu errou? Ah, errei 3. Errou, né? Na verdade, tu errou 7 questões. Mas como? Eu acertei 4 no chute. Beleza, você acertou no chute, você não sabia o conteúdo. Então, as 8 questões que você acertou... Show de bola, tu não precisa estudar essa parte do conteúdo, porque tu já acertou. Significa que tu errou lá atrás, e aí tu aprendeu, e hoje tu sabe, foi por isso que tu acertou. Agora, essas 7 questões bem aqui, que você, 4 que tu acertou no chute e 3 que tu errou, ou seja, as 7 questões, significa que tu não tem domínio do conteúdo. Então, são sobre essas 7 questões que você vai consertar, certo? Como eu vou consertar, professor? Você vai analisar cada item. Vamos supor o seguinte, vamos supor que numa questão que você errou, você marcou a letra A, só que a alternativa correta era a letra C. Só um exemplo, tá? Básico aí. Não vai marcando C em todas as questões que tu for fazer por aí. Pelo amor de Deus, não parte a minha cara de vergonha. Bom, quando tu for corrigir as tuas questões, tu marcou A, mas a alternativa correta era a letra C. Então tu vai pegar, dar uma verificada no conteúdo, justamente verificar por que a letra A está errada. Ah, ela está errada por causa disso, disso e disso. Ou seja, assado, frito, cozido. Letra B está errada por causa disso, disso e disso. C está correta por causa disso. Ou seja, analisar item por item. Tá ok? Então, olha, primeiro ponto nessa estruturação. 30 minutos fazer iniciar as questões, porque tu vai diagnosticar o que tu precisa consertar no caso aí, certo? Depois desses 30 minutos, tu vai dar 5 minutinhos de intervalo. Pô, professor, pra quê? Cara, já falamos também aqui no nosso podcast anterior, né? Não me lembro qual foi, Mas a gente falou o seguinte, que já é comprovado que em torno de 25 a 30 minutos, de 20 a 30 minutos, melhor dizendo, o aluno ele tem foco no estudo. Então, a partir daí, ele acha que ele já está, ele está aprendendo, só que não está. Então, o que tu precisa fazer? Dá uma quebra, tua mente relaxa, ou seja, e aí ele volta, né, na pressão novamente. Após 5
minutos... Essa questão do foco que tu falou, é porque, assim, tu tem 25 minutos de foco, mas muitas das vezes, a pessoa também, ela não... Ela não se engaja para se concentrar. Acho que é isso. Eu estava conversando... um ex-aluno, na verdade, veio conversar comigo, hoje ele mora já em Belém, falou, professor, não consigo me concentrar, começou a falar algumas coisas, falei, olha, bora separar um problema de vez, e uma das coisas que ele falava era a concentração baixa dele. Falava, como é que tu, onde é que tu estuda? Ele falou, eu estudo em casa. Falei, onde? Ah, no quarto. Beleza, fica com música ligada, celular ligado. Ah, com tudo isso aí. Eu falei, quais são as tuas maiores distrações? O celular e a Netflix. Aí eu falei, tu desliga teu celular, coloca no modo avião? Não. Eu falei, então como é que tu vai se concentrar, pô? Tem que chegar com foco total. E 25 minutos, mas 25 minutos valendo. Não é assim, 25 minutos jogado na cadeira, vendo o Carapanã passar na tua frente. Não, é 25 minutos focado, livre de distrações, justamente para te treinar a tua concentração.
Show. Tu falou onde é a ferida do aluno, no caso, hoje em dia, né? É não ter o foco, né? Então, voltando aí, no caso, essa disponibilidade, tu precisa. 30 minutos iniciais, tu faz questões, 15 questões, ou seja, 2 minutos para cada questão. Pessoal, acabou o tempo, eu só fiz 10. O que eu faço com as 5? Chuta. Não tem jeito, tu vai ter que chutar, acabou o tempo, certo? Beleza, resolveu questões, 5 minutos de intervalo, e aí tu volta para uma das partes mais importantes, que é justamente essa análise que a gente até já comentou, como é que tu vai fazer essa análise aí, tá? Ou seja, né, 25 minutos tu vai analisar as questões que tu errou. Aí tu pode dar uma lida no assunto, tu pode assistir uma videoaula curta, tu pode fazer um mapa mental, tu pode fazer um resuminho básico, ou seja, tentando entender o motivo que tu errou, porque como a gente comentou no podcast passado, ninguém lembra dos acertos, todo mundo lembra do que fez de errado. Então, quando tu consertar esse erro, essa informação ela vai ficar na tua cabeça. E aí, essa estruturação, tu vai permanecer após 25 minutos, 5 minutos de intervalo. E assim tu vai levando, tá certo? Ou seja, meia hora no caso de questões, 5 minutos de intervalo. Análise, 5 minutos de intervalo. Questões, 5 minutos de intervalo. Análise, 5 minutos de intervalo. Ou seja, tu organiza essa sequência, ou seja, tu estrutura essa sequência de acordo com a disponibilidade que tu tem. Se tu tem, por exemplo, 2 horas de tempo, show de bola. Tu faz 2 ciclos, né? Ao invés de tu pegar e resolver em meia hora 15 questões, tu coloca 10 questões em 25 minutos. Fica 2 minutos e meio, um exemplo para cada questão. Ou seja, 25, 5, 25, 5. Ou seja, faz 2 ciclos, 2 giradas dessa, que fica show de bola. Lembra? Tu tem que saber o que tu estuda. Ou seja, quantidade não significa sinônimo de qualidade.
Algo que tem como nós acrescentarmos falando sobre o aí, né, sobre essa questão do tempo disponível, disponibilidade, foco, concentração, é o seguinte, a gente fez um quadro aqui no Podivert, né, que é o Concentra e Aprende, justamente para te treinar a questão do teu foco, da concentração, ou seja, ouvir e construir um mapa mental, elaborar um resumo mais através da audição. E aí a gente, quando nós conversamos, Bruno e eu, a gente falou, olha, a gente precisa colocar em prática algumas das coisas que a gente já fala para eles, mostrar como pode acontecer isso de aprendizagem na prática. E aí a gente pensou nesse quadro, não é porque é mais fácil para a gente, não. A gente vai te instruindo e tu vai absorvendo aquilo e vai envolvendo várias formas de aprendizagem. Ler, escrever, ouvir. Então, tudo isso é o processo. Então, sempre que tu puder, ouve aí o que a gente deixa relacionado ao mesmo assunto, a conteúdo, mas como a gente coloca na descrição, o importante ali não é o conteúdo, o importante não é o assunto. O importante ali é o envolvimento que tu vai ter para a aprendizagem.
Show. Lembrando, né, que nós assiste os nossos podcasts anteriores, escuta, porque tem muita informação pertinente para que tu possa absorver mais e mais de conteúdo. Né? Eu vi até uma propaganda no Instagram, né? Parece até meio sensacionalista, que dizia assim, você não precisa estudar muito para passar em medicina. E de fato é mesmo. Quando os alunos me perguntam, professor, quanto tempo o senhor estudava para o vestibular? Bom, eu estudava quando eu chegava em casa, já até comentei, de 10 geralmente até as 2 ou 3 horas da manhã, né? Por quê? Primeiro eu precisava organizar o meu material para poder dar aula, para poder trabalhar. Então eu estudava para organizar minhas aulas, corrigir trabalho, atividade, né? E o que geralmente sobrava era em torno de 1 hora e meia a 2 horas de estudo. Ah, professor, o senhor conseguiu, o senhor é um monstro, né? O senhor conseguiu passar em medicina estudando 1 hora e meia, 2 horas por noite. Bom, cara, é porque justamente eu soube como estudar. E então essa forma de organização, resolvendo questões, e depois que eu resolvi as questões, eu ia tentar consertar o que eu precisava consertar, foi extremamente eficiente para que eu tivesse sucesso, no caso, no vestibular, tendo a minha aprovação.
Selou, mano. Então, primeira coisa, resultados anteriores, ter essa precisão, né, de onde eu estou e onde quero chegar. Disponibilidade, teu tempo disponível para montar esse cronograma, no caso, o tempo que tu tem disponível para que esse cronograma seja efetivado. E agora eu te pergunto, já sei o tempo, já sei onde eu estou e onde quero chegar, o que está faltando?
Organizar, sentar, estudar. Brincando. Então, o que está faltando é justamente você estruturar. Né? Ou seja, preparar um horáriozinho, né? Lembra, organiza um local, sai da comodidade, não estuda deitado na tua cama, não estuda largado no teu quarto, não. Procura sair da tua zona de conforto. Então estrutura, organiza como se fosse um horário a ser seguido mesmo. Você pode até verificar que vai ser um calo num sapato apertado inicialmente, né? Isso geralmente, esse processo, ele dura em torno de 3 etapas, eu costumo falar. A primeira etapa é conhecida como desafio. Ou seja, na primeira semana, tudo vai culminar para que o teu planejamento dê errado. Mas nessa primeira semana, tu precisa ter perseverança, tu precisa insistir para que tu possa entender que isso é importante para ti. A segunda etapa que tu vai verificar nesse teu processo aí de organização, de cronograma, é justamente que esse cronograma começa a entrar na rotina. Ou seja, tu começa a te adequar, tu vai verificar que o tempo tá dando certo. Na primeira semana tu vai falar, ei, aquele podcast, o professor tava doido lá. Mas como já? Isso não vai dar certo e tal. Não tem problema, porque eu também me questionei sobre isso, né? Então, na segunda semana, essa tua organização, essa tua sistematização, ela começa a entrar na tua rotina e tu começa a te acostumar a estar estudando naquele momento. E como terceiro momento, né, terceira etapa, é que tu verifica o avanço efetivo. Tu vai verificar que tu tá ganhando, encorpando o teu arcabouço teórico, tu consegue acertar um número de questões muito maiores, e tu vai verificar até num determinado momento que tu começa a fechar as atividades, começa a fechar as listas de exercícios, né? Então, aí na terceira semana, tu começa a verificar um efetivo avanço no teu estudo. Certo? Então, sistematiza, né? Verifica os teus resultados, né? Verifica a tua disponibilidade de tempo, o tempo disponível que tu tem, quantas horas para tu estudar no decorrer do dia e, no caso, estrutura, sistematiza, no caso, os teus estudos.
É importante dizer que aí tu pegar outros cronogramas e adaptando o teu tempo disponível, que é isso que tu vai fazer, né? Estruturar isso conforme o teu tempo. Tenho certeza que o Bruno tem cronogramas prontos. Eu tenho o cronograma pronto. Sempre que alguém vem pedir, eu mando o cronograma de forma geral. Tipo, o que tu precisa estudar para geografia no Enem. Mas isso, eu entrego um cronograma de janeiro, de fevereiro, considerando até ali outubro. Se tu for pegar esse cronograma e começar a estudar em abril, tu vai ter que dar uma corrida a mais. Uhum. Procura ajuda nesse sentido. Olha o que é mais relevante para estudar. Sim, nesse momento.
Tá mais jogada, né?
Dentro desse tempo disponível aqui que eu tenho. Não fica também dependente de pessoas que vão fazer cronograma para ti. Precisa pegar o cronograma e adaptar ao teu ritmo, certo? Então, aquilo que o Bruno falou no início lá, né? Pegar cronograma, beleza. Esse cronograma tá pronto. Cara, tu tem que ter trabalho também. Tu tem que colocar o teu tico e teco pra funcionar aí, pra eles, nem que seja pra eles brigarem entre eles dois. Mas que ele pra funcionar, porque, querendo ou não, tu vai ter que utilizar o teu cérebro para pensar em questões e outras coisas. Então já começa também dentro desse desafio aí que o Bruno falou.
E lembrando, os imprevistos, eles sempre são, devem ser previstos. Então, de que maneira tu vai compensar o imprevisto no decorrer do teu cronograma, né? Pode botar num sábado, alguma coisinha assim, para que tu possa pagar esse imprevisto aí, certo? E já estamos chegando ao final do nosso podcast. E, Romero, eu queria fazer uma pergunta para ti. Posso fazer?
Pergunte. Dague.
Meu amigo, já que a gente está falando de organização, de, no caso, de forma como estudar, queria saber uma dica aí para o aluno, uma dica cultural para que esse aluno ele possa utilizar, né, lá com, na sua redação, como repertório para ele, no caso aí, para uma boa produção.
Eu sou uma pessoa, me conhece bem, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade em abandonar projetos. Então, eu vim com uma dica cultural para cá, e eu já mudei.
Não duvido.
Tudo que ele estava falando aqui, eu fui lembrando, eu falei, não, eu vou mudar. Então, a minha dica cultural hoje é de um livro chamado O Poder do Hábito. É do Charles Duhigg, que era um repórter ali do New York Times. E ele vai colocar ali alguns pontos de vista, na verdade, mostrando como ocorre a criação ou alteração de hábitos, que na visão dele é a chave para uma mudança, para as mudanças que nós almejamos, que nós queremos. Então, assim, ele tem um lado científico, um lado social do livro, mas ele também pode te dar algumas ideias sobre mudar os próprios hábitos, uma questão de autoconhecimento, né? E não é só eu que tenho dica cultural, não. Saber qual é a tua.
Bom, agora tu me pegou, né? Num bom sentido, logicamente, para catar um, né? Bom, sabe que eu sou fascinado por filmes, por séries, por livro também, mas hoje, no caso, a minha dica como repertório é um filme brasileiro de 2018, O Doutrinador, tá certo? Esse é um filme que ele é muito semelhante àquelas histórias de heróis, super-heróis, norte-americanos e tudo mais, só que ele faz uma referência muito interessante, de que maneira, por exemplo, as culturas, elas se influenciam internacionalmente. E também ele faz, no caso, uma verificação de como a globalização, né, como enxergamos, né, a globalização na nossa cultura. Então ele faz uma relação de globalização, de inter-relação, né, das culturas, de influência internacional entre as culturas, daquela estrutura de antropofagia, de absorção da cultura, né, de se alimentar da cultura, do externo. É muito interessante aí. E também é um filme, né, no caso, semelhante àqueles filmes norte-americanos de super-heróis.
Show, mano! Muito bom! Eu acho que eu assisti uma parte desse filme ainda. Como eu falei, eu tenho facilidade de abandonar projetos, então esse foi mais um que eu abandonei. Eu estava assistindo, eu acho que eu parei e não voltei. Mas eu vou terminar aí de assistir esse filme. E aí a gente
encerra mais um podcast.
Calma, não chora, tu que está ouvindo aí. Calma, calma, segura a emoção, por favor. Mas a gente está chegando ao final de mais um podcast. E mais uma vez foi muito bom estar com vocês, dando essas dicas. Não esquece lá, entra lá na nossa página, interage com a gente, dá esse feedback muito importante.
E olha, se você não entendeu como é que faz seu cronograma, volta o podcast, escuta quantas vezes forem necessárias e faz que nem aquele nosso quadro lá, né? Tu tem que te concentra e aprende. Então, te concentra, pega, no caso, as informações todo o podcast e qualquer dúvida, entre em contato direto no direct, né? @verteminuto, dá o teu like, dá o coraçãozinho, marca os amigos e não fique de fora. Eu sou Verte Minuto, seja você também.
Acabou.